Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Nós estamos desenvolvendo esta série, Os Milagres de Jesus. Tem alguém que está conosco pela primeira vez, assim, numa quarta-feira? Algumas pessoas. Vocês são bem-vindos. Existe um milagre da parte de Deus para vocês também, mesmo sendo a primeira vez, viu? Olha só, tudo o que precisamos para que um milagre aconteça é que a nossa fé seja ativada. Então que você receba a palavra, que a sua fé seja ativada e que você alcance aquilo que você almeja alcançar. Eu tenho pensado a respeito disso. Bom mesmo, bom, excelente, assim, se a gente não precisasse de um milagre. O que é um milagre? É uma intervenção de Deus em uma situação que nós não conseguimos resolver. É um milagre. Mas bom se a gente não precisasse. Mas eu acredito que sempre vamos precisar. Jesus, quando ele estava no barco com os discípulos, estava tudo muito bem, tudo muito calmo, mas de repente veio uma tempestade. Essas coisas acontecem. Está tudo muito bem, mas de repente tem um diagnóstico médico. De repente surge uma situação adversa. E aí nós precisamos aprender e sabermos como nos movermos em Deus para ativarmos o mundo espiritual e alcançarmos aquilo que nós desejamos alcançar. Então essa é a nossa jornada. Todo desejo do nosso coração é que você seja ativado pela palavra, entendendo, compreendendo como você se tornar um agente de milagres e você viver os seus milagres. Nós temos aqui da nossa série 6 ministrações que já foram feitas. E eu recomendo que você depois entre no nosso canal no YouTube e assista todas essas ministrações. Pelo menos umas 3-4 vezes cada. A primeira ministração falamos a respeito do milagre da provisão. Deus, ele tem provisão para nós. Na verdade, mesmo antes que Deus nos fizesse o homem, ele criou todas as coisas e colocou à disposição do homem. Então, o nosso Deus é um Deus de provisão. Mas você precisa aprender como se mover. Nós falamos a respeito de alguém que entregou a Jesus 5 pães e 2 peixinhos, e com 5 pães e 2 peixinhos, o milagre aconteceu, e mais de 5 mil homens foram alimentados, fora as mulheres e as crianças. Você vai entrar lá, você vai ver como se mover para que você tenha provisão. Segundo lugar, o milagre da pesca maravilhosa. Homens estavam frustrados, trabalharam a noite toda, não tiveram resultado algum. Eu pergunto, como está a sua produtividade? Você está satisfeito com os resultados que você está tendo? Teve em 23, já estamos em fevereiro, como estão os seus resultados financeiros, de conquistas pessoais, já neste ano? É possível que algumas pessoas estejam frustradas. Você vai ouvir esta mensagem, você vai ser ativado em algo poderoso e você vai ver um resultado extraordinário. Como fala assim, a pesca maravilhosa é uma pesca abundante, é algo sobrenatural. É possível? É possível. Terceiro lugar, Jesus acalma a tempestade. Não sei como está a sua alma. Está tudo bem com você? Está tudo em paz? Sim. Glória a Deus. Mas se há algum tipo de tempestade que assola a sua alma, você vai aprender também a se mover para que a tempestade seja acalmada e você desfrute de paz. O salmista diz assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ele está dizendo, olha, está tudo bem comigo, mas de repente as coisas já não estavam tão bem, a alma começa a entrar como que em ebulição, sabe aquela panela de pressão fervendo, assim, estava a alma dele, diz, ó minha alma, espera em Deus, porque dele vem a minha salvação. É uma forma, que você vai aprender ouvindo. Quarto lugar, a cura é para você, acredite nisso, a cura é para todos nós. Quinto lugar, o homem da mão ressequida, um homem que tinha se tornado improdutivo, a mão direita ressequida é a mão da bênção, é a mão do relacionamento, é a mão do desenvolvimento, é a mão da produtividade. E Jesus encontrou um homem assim, sabe aonde? na sinagoga. Jesus encontrou um homem assim como se fosse hoje numa igreja. Deus nos chamou para sermos produtivos. E você vai produzir, você vai frutificar, você não vai ser um parasita no planeta Terra. Glória a Deus. Falar em isso, falar sobre isso, amanhã eu quero ter uma conversa com os homens. Interessante, algumas pessoas estavam perguntando, mas vem cá, e o Ferdinand Sterne? É uma palestra que ele vai fazer, é como um estudioso, um cientista, que vai falar sobre a apneia do sono, pessoas que têm problemas de respiração, não dormem direito. Os médicos podem ajudar, se o médico não der conta, a gente dá conta com a oração. Mas algumas coisas os médicos ajudam. E nós temos bons exemplos assim, que pessoas que foram tratadas e já não roncam mais. Não tem mais apneia. Então amanhã ele vai fazer uma palestra, depois eu vou entrar para tirar o couro dos homens. Sua esposa está perto de você? Quem manda aí? Ele vem? Aê. E não vem não para ver. Aí o apóstolo vai ligar. Amanhã, diga amanhã. Em sexto lugar, semana passada, o pastor Breno ministrou, seja protagonista do seu milagre. Olha que extraordinário. Seja protagonista do seu milagre. Agora nós vamos entrar no outro texto, Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Jesus, ele sempre estava numa sinagoga. A sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem, onde eles leem a Torá, onde eles são ministrados. E Jesus, ele ia à sinagoga. Sempre que ele estava em um lugar que tinha uma sinagoga, Jesus estava lá, na sinagoga. E diz o texto, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Agora vamos para o versículo de número 16. E ele diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Observe o que Jesus está dizendo. Porque os judeus, na verdade, eles achavam que Jesus não deveria curar no sábado. Eles estavam completamente doutrinados em relação ao sábado. E quando Jesus cura no sábado, eles vão questionar Jesus, dizendo, e vão questionar as pessoas, dizendo, olha, existem tantos outros dias para que vocês possam vir para serem curados, logo no dia de sábado, o religioso é assim. Então tem que ter um dia específico para cura. Mas todos os dias em Jesus é dia de cura. Segunda-feira é dia de cura, terça-feira, quarta-feira, todos os dias é um bom dia para Jesus curar. Então pode ser sábado, pode ser domingo e também pode ser numa quarta-feira como esta. Olha só, atente para o texto, esta mulher estava numa sinagoga. A sinagoga é o lugar onde se reúne os filhos de Abraão, ou os descendentes de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão são os filhos da promessa. Os filhos de Abraão são os filhos da bênção. A bênção, a cura, a provisão, o pão, tudo isso diz respeito à provisão de Deus para os filhos de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus abençoou Abraão, e Deus disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta era a dimensão da bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão. Abraão, ele foi abençoado numa medida de provisão, de prosperidade e de riqueza, que não era apenas o suficiente para que ele mantivesse a sua casa, a sua família. O nível de bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão, era um nível de bênção para que ele pudesse abençoar as famílias da terra. E eu acredito que nós em Cristo Jesus, estamos debaixo desta bênção, para que abençoemos também as famílias da terra. E é o que nós estamos fazendo. Cada igreja que estamos abrindo, cada campus novos, é um propósito, abençoarmos as famílias da terra, em todos os sentidos. Estamos aqui no centro, abençoando as famílias. Estamos na Vila Margarida, no Aero Rancho. No final de março estaremos inaugurando o nosso campus no Los Angeles. E no domingo agora estaremos começando e plantando a base da igreja em Ponta Porã. Estamos em Maracaju, Cidrolândia, Jaraguari, Bandeirantes e tantos outros lugares. Ribas do Rio Pardo, e a gente não para mais. E agora já estamos com uma base sendo estabelecida em Rio Verde. E hoje recebi uma notícia que a célula de Sinop está nascendo. Né, pastor Guilherme? Olha que extraordinário. Queridos, Deus decidiu nos abençoar numa medida tal, para que abençoemos as famílias da terra, as nações da terra. Nós vamos ter, não apenas no nível de provisão limitada, para mantermos a nossa família em nobreza, mas para derramarmos e transbordarmos para abençoar as famílias da terra. Esta mulher, ela estava numa sinagoga. Ela era uma das filhas de Abraão. Ela era uma filha da bênção. Nós fomos abençoados por Deus, com todas as sortes de bênçãos. E você vai poder entender isso, compreender isso e entrar nesta dimensão. Agora acontece que, mesmo ela sendo uma filha de Abraão, mesmo ela estando em uma igreja, ela estava cativa, aprisionada, há 18 anos. A Bíblia não diz quantos anos tinha esta mulher. Mas a Bíblia diz que há 18 anos Satanás a tinha como cativa e ela era uma prisioneira de Satanás. Imagina isso. Ela foi colocada como que em cadeias e ela vivia curvada. Não podia endireitar-se. É assim que ela vivia. Por 18 anos. Quando Jesus entrou na sinagoga, e sempre ele ministrava na sinagoga, ele atentou para aquela mulher, e ele vai liberar uma palavra sobre ela, dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher na Bíblia tipifica a igreja, é uma figura da igreja. Jesus está dizendo para mim e para você que somos igreja, que nós estamos livres. E disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos chamou para liberdade plena. Eu não sei como está a sua alma, se há algum tipo de cativeiro emocional, talvez algumas conexões com o seu passado que não permite que você avance adiante. Algumas pessoas, elas foram traumatizadas há 10, há 15, há 20 anos, e elas não conseguem se desvencilhar deste trauma, muitas vezes cativas e aprisionadas por falta de perdão, e quando você não perdoa, você fica num cativeiro, não apenas emocional, físico, mas debaixo de um cativeiro, de uma opressão de Satanás e dos seus demônios. Mas o que Jesus disse nessa sinagoga, é o que eu estou dizendo para vocês hoje: você está livre da tua enfermidade, você está livre da tua opressão. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Tem um texto na Bíblia que ele é extraordinário. Eclesiastes 10, 7, observe esse texto, Eclesiastes capítulo 10, versículo 7, eu gosto deste texto, traz luz ao meu entendimento. Olha o que diz, o sábio, o escritor de Eclesiastes, tudo aponta que foi Salomão, não está cravado, mas há indícios que Salomão, o rei Salomão, escreveu isso. Olha o que ele está dizendo: vi os servos a cavalo, ou vi servos a cavalo, e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Pense nisso. Olha o que ele está dizendo. Eu vi servos, ele observando. E ele sabia quem era servo e quem era príncipe. Ele está dizendo, olha, eu vi servos andando a cavalo. Mas eu vi príncipes andando a pé sobre a terra. Eu vi servos que andam a cavalo. Mas também eu tenho contemplado que príncipes estão andando a pé como servos. Está invertido. Mas é o posicionamento, é o entendimento. Você se apropriar daquilo que você tem por direito. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, mesmo sendo príncipe, o comportamento dele é de servo, é de escravo. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Algumas pessoas, elas não têm o entendimento, mas eu quero profetizar nesta noite que o seu entendimento vai ser aberto para que você ande na dimensão que Deus separou você para andar sobre a terra, no nível de entendimento. Agora, existe um outro texto extraordinário que está em Levítico capítulo 26. Observe esse texto. Levítico capítulo 26. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra dos egípcios. A terra dos egípcios, ou o Egito, era o lugar da escravidão. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da escravidão. Para quê? Para que não fosseis seus escravos. Eu vos tirei do Egito para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direitos, eretos. Como eles viviam no Egito? Como escravos. Pensa em um escravo, é subjugado, vive debaixo da opressão. Quando eles estavam no Egito e eles amassavam o barro com os próprios pés para fazer tijolos, esse era o nível de vida que eles viviam. Agora Deus está dizendo assim, olha, eu vos tirei do Egito, para que não, vocês não fossem seus escravos. Eu quebrei os timões, é o domínio, a dominação que estava sobre vocês, para que vocês pudessem andar de cabeça erguida. Não está falando de altivez, soberba, prepotência, arrogância, não. Mesmo com humildade, mas você poder andar de cabeça erguida. Olha que extraordinário, você andar pelas ruas de cabeça erguida, você entrar em qualquer ambiente de cabeça erguida, você não ter que se esconder de ninguém, porque você está devendo alguma coisa para alguém, e vive como que subjugado. Ele está dizendo exatamente assim, olha, eu vos tirei do Egito, para que vocês não fossem mais os seus escravos. Eu quebrei os timões, aquilo que governava vocês, oprimia vocês, para que vocês pudessem andar de cabeça erguida. Quantos querem viver nesta dimensão? É o que Deus tem para nós. Jesus na cruz, ele veio e assumiu o seu lugar. A maldição que estava sobre nós, recaiu sobre ele. Para quê? Para que nós pudéssemos viver livremente sobre a terra. Como é bom você poder viver livremente. Todos os sentidos. Nada domina você. Você não está debaixo de nenhum tipo de cativeiro. Não há nenhuma dependência que controla você, que domina você. Você é livre. Completamente livre. Eu estava ouvindo o testemunho essa semana de uma pessoa que, mesmo servindo a Deus com sinceridade, ela continuava escrava do cigarro e serviu a Deus, mesmo cativo no cigarro, por uns 20 anos. Mas de repente ela foi batizada com o Espírito Santo e aquilo foi quebrado da vida dela, se tornou uma pessoa completamente liberta. Olha que extraordinário. Aposto ainda dou umas pitadinhas. O Espírito de Deus pode libertar você. Aquela mulher estava na sinagoga, mas estava cativa, aprisionada. Jesus teve essa percepção e Jesus simplesmente vai dizer a ela, mulher, você está livre desta enfermidade, você já não precisa mais viver debaixo desta opressão, debaixo deste cativeiro. Isso é para você hoje. Hoje você pode sair deste lugar completamente liberto. Jesus, na cruz do Calvário, Ele se fez maldição em seu lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão e a provisão viesse sobre a sua vida. Ele se fez maldito para que você fosse abençoado. Jesus se fez enfermo para que você fosse curado. Ele assumiu o seu lugar. Interessante, alguns posicionamentos. É postura. Ande de cabeça erguida. Eu vi uma cena de uma pessoa no esporte. Ela falhou, e o time estava perdendo. Quando ela falhou, ela abaixou a cabeça, e a outra atleta veio e fez assim, levantou o queixinho dela, mudou o quadro, na hora, dá uma mexidinha assim, ó. Chegou a sua hora, a postura, você está livre. Você está livre desta regência espiritual que tem controlado as suas emoções, que tem controlado a sua mente. Você está livre desta enfermidade agora. Você está livre deste vício que tem atormentado a sua vida, atormentado a sua casa agora. Você está livre deste cativeiro da pornografia agora. Você está livre deste cativeiro do adultério, da traição agora, em o nome de Jesus. Será que você pode acreditar nisso? Diga, eu estou livre. Eu estou tomando posse. E eu vos fiz andar eretos. Olha que coisa extraordinária. Nas três dimensões, no espiritual, no emocional e no físico. Nós estamos vivendo dias de milagres. E há um milagre da parte de Deus para você. Talvez você esteja vivendo em meio a tormentas. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. É uma ordem que Jesus disse. Ele deu esta, ele liberou esta palavra. Não se turbe, não estejam ansiosos, não estejam preocupados e quietos com nada. Essa intranquilidade que tem tomado e assolado a sua mente. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, Ele está dizendo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Nós temos promessas da parte de Deus para todas as áreas da nossa vida. Tem um texto que a gente tem falado constantemente, que se torne verdade em você. Levítico 26:10. Projeta esse texto aqui. Isso é para você, que está em Cristo Jesus. Isso é para os filhos de Abraão. Isso é para os filhos, aqueles que nasceram de novo. Olha o que diz Levítico 26:10. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Quantos querem viver assim? Provisão completa. Uma reserva. Não ter preocupações. Você viver uma vida com maior impacto, com menos estresse. É possível? Eu vou perguntar mais uma vez, quantos querem viver isso? Quer mesmo? Estão prontos? Então, observe o versículo de número 3. Para você viver isso, você tem que praticar isso. Versículo 3 diz, se andardes dos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes. Olha isso. Vocês vão desfrutar de provisão plena, provisão completa, provisão abundante, e vai sobrar. Agora o amém já diminuiu. Preste atenção, é o entendimento, a palavra é completa, todas as promessas de Deus estão vinculadas a um princípio, nós aprendemos, nós entendemos que Deus não se move em um ambiente simplesmente onde há necessidades, Deus se move em um ambiente onde a fé entra em evidência, onde se coloca em prática a palavra de Deus, nós não temos como pregar apenas uma parte da palavra, os milagres de Jesus eles estão disponíveis. Deus quer se manifestar em nosso meio com a sua glória. Deus quer se manifestar na nossa casa. Deus quer se manifestar no nosso trabalho, abençoando o trabalho das nossas mãos. Mas nós temos os princípios da palavra de Deus. Estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. Que decreto profético maravilhoso, poderoso. Mas tem um princípio: se andardes os meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, então ele vai derramar a chuva sobre a terra no tempo certo, a colheita será abundante. Imagina, você planta, você vai colher, de repente você semeia de novo. Quando você olha a plantação da soja, se planta soja, e quando se colhe a soja, vai se colhendo a soja, a gente vai se plantando o quê? O milho. É impressionante. Os ciclos da colheita. O que que a Bíblia está dizendo? Se você atentar para os princípios da palavra, você vai plantar, você vai colher, e você vai plantar, você vai... uma coisa vai emendar na outra, e vai sobrar. Pode aumentar o celeiro. Pode aumentar a dispensa. Aquele cofre que é pequenininho, coloca um cofre maior. Dá para você entender isso? O apóstolo, não pode ser assim. Se a Bíblia está dizendo que pode ser assim, vai ser assim. Jesus faz um convite para você. Você está cansado, oprimido, sobrecarregado? Ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha isso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Servir a Jesus não é pesado. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Na verdade, Isaías, ele vê Jesus se manifestando, diz: naquele dia, no dia em que Jesus se manifestar na terra, o jugo vai ser quebrado do teu pescoço, e a carga vai ser tirada dos teus ombros por causa da unção. Recebe desta unção. O jugo sendo despedaçado e o fardo sendo tirado dos teus ombros. Hoje você pode sair deste lugar sem este fardo e sem este jugo, livre destas cadeias que te detêm no caminho do pecado, completamente liberto, completamente sarado. Eu acredito nisso. Isso é poderoso. Eu estava no domingo, uma pessoa disse: apóstolo, minha netinha está hospitalizada, e o diagnóstico dela não tem evoluído. E ela conversando comigo, eu falei: vamos orar. Demos as mãos e entramos em concordância. À tarde eu estava na minha casa, ela falou: apóstolo, já mudou o quadro. Então, quanto tempo precisa para que Deus faça um milagre? Então você pode alcançar o seu milagre hoje. Você pode alcançar uma resposta que você está procurando em Cristo Jesus hoje. Jesus, na verdade, ele fez obras grandiosas, mas olha o que ele disse: vocês farão obras ainda maiores. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós simplesmente estamos fazendo aquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos. E aquilo que ele fez, ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. Olha onde a igreja de Jesus chegou no mundo. Jesus estava lá, na Galiléia, depois em Jerusalém, e quando ele fala a respeito de obras maiores, chegamos no mundo. Estamos aqui nos confins da terra, pregando o Evangelho. Eu quero profetizar e dizer que você está livre da sua enfermidade. Eu quero profetizar e dizer que você está livre desta opressão que tem atormentado a tua mente, atormentado a tua alma. Eu quero profetizar que as cadeias e as privações financeiras estão chegando ao fim, e você, pelo entendimento da palavra, a compreensão da palavra, vivendo o princípio, você vai viver uma vida abundante, com provisão completa, no nível em que vai sobrar, e você vai abençoar as famílias da terra. Talvez você chegou aqui no cativeiro emocional. Tem cura para você também. Cura para o seu corpo, cura para a sua alma e fortalecimento para o seu espírito. Pedro e João, eles eram discípulos de Jesus. Quando Jesus vai ascender aos céus, Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele vai dar uma ordem: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E ele diz mais: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Olha que extraordinário. Um dia, Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio sobre a terra, 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, E de repente está lá Pedro indo para a igreja, indo para o templo, a hora da oração, a hora nona, e na porta do templo, chamada Formosa, ali era colocado um paralítico que pedia esmola, vivia de esmolas. Ele tinha essa expectativa de receber o seu sustento para aquele dia. Mas agora ele vai encontrar-se com Pedro, João, e a sua história vai ser mudada. Pedro diz: olha para nós. E ele fixou os olhos em Pedro e João, esperando receber uma esmola. Pedro diz: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que aconteceu? Eles o tomaram pela mão, seus joelhos se firmaram, e agora ele adentra o templo louvando ao Senhor. É o que Jesus tem para você. Em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em o nome de Jesus Cristo, você que andava curvado, subjugado, debaixo de opressão, você vai andar ereto. Talvez você tenha um histórico que está te prendendo, com tantas preocupações, acusações. Seu nome, no contexto de sociedade, perdeu valor. Mas hoje é um dia para a restauração completa. E Deus pode mudar a sua história hoje. A palavra-chave para você hoje é: você está livre. Quantos tomam posse? Diga: eu tomo posse. Vem, João, para cá. Diga: eu tomo posse. Eu vou contar até três, mas você vai se levantar de uma forma diferente, uma postura diferente. Como alguém que está completamente livre. Esse fardo, esse peso vai cair por terra. Grilhões serão quebrados, cadeias serão quebradas e você vai ser colocado em liberdade. É possível que você adentrou este lugar não vendo uma saída. É possível que alguém, até algumas vozes, tenha falado com você dizendo: olha, só existe um jeito para você, é tirar a sua própria vida. Talvez você chegou aqui desacreditado do contexto de família. É possível que no contexto de casamento, você se tornou uma pessoa desacreditada, mas Jesus pode mudar a sua história. Estão prontos? Preparados? Então dá ajeitadinha assim, postura. Isto. Olha que beleza, já começou a mudar. Amém? É para você, a cura é para você. Quando Jesus chegou junto ao tanque de Betesda, ali havia um paralítico também, meu irmão, esperando o mover das águas. Jesus só fez uma pergunta: você quer ser curado? Ah, não tem ninguém que faça alguma coisa por mim? Todas as vezes que as águas são agitadas, alguém entra primeiro. Mas Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Então seja liberto. Um, dois, três. Isso. Seja curado, seja liberto, seja sarado. Recebe a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Recebe, meu irmão. É para você. A cura é para você, a libertação é para você, a transformação é para você. Receba a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo.